Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Hoje, terça-feira. Toca aí, Fausto Favara.
Fala,
São Paulo não cai mais, hein? O torcedor tá aliviado, Favara.
E parabéns à torcida do São Paulo, hein? Que nos últimos jogos levou um grande público ao estádio Cícero Pompeu de Toledo, empurrando o tricolor do Morumbi. Mas ontem a coletiva do Rogério deixou uma brecha, hein? Será que permanece para a próxima temporada? Será que teremos mudança no departamento técnico do São Paulo? Muita coisa vai ser falada aqui no Camisa 10. Aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10, Espímpolo.
Será que é o sentimento de o último apague a luz? Vamos ver. Isso tinha que servir pra boleirada, né? Que não jogou nada, nada no segundo semestre. O Campeonato Brasileiro de São Paulo foi horrível. Mas pode ter mudança, sim, no São Paulo, que não vai ter dinheiro pro ano que vem. E não sei se o torcedor pode ter grande esperança, sim, não. Mas valeu pela manutenção da equipe na elite do futebol brasileiro. E a última rodada vai pegar fogo, Favara. Vale, vale muito pra quem não gosta de campeonato assim. Vai ter que observar a última rodada valendo muita coisa ainda na competição, FF.
Principalmente o rebaixamento. Cuiabá, Bahia e Grêmio. São os três que estão brigando aí pra fugir. Um deles vai escapar. Pra mim, quem vai escapar é o Cuiabá. Acho que vai Grêmio, Juventude. Ah, Juventude também. Vai Grêmio, Juventude, Sport e Chapecoense.
Esses dois já foram, né? Eu acho que o Grêmio
é pelo Sport, Chapecoense já era, né? Talvez Grêmio e Juventude é nessa parada.
Eu acho que o Grêmio escapa pelo número de vitórias. Quando eu fico mudando palpite, não ponho no blog um.
É, mas é muita TV, combinação outro, pro Grêmio escapar.
É só combinar. É só combinar. Eu falei isso pra alfinetar o Nilson, que ele tá me olhando torto aqui já.
Tá bom. Meio de dois, vamos começar falando do São Paulo Futebol Clube. Giovanni Chacon, São Paulo venceu ontem. Chegou a tomar um sustinho em determinados momentos, né? Depois quando diminuiu o placar. Enfim, o importante é a vitória, Chacon.
Sem dúvida nenhuma. Falso, Espímpolo, pessoal ligado aqui no Camisa 10. A equipe do São Paulo consegue uma vitória importantíssima no Morumbi diante do seu torcedor. Mais de 40 mil torcedores estiveram presentes no estádio do Morumbi para essa partida e o tricolor consegue então a pontuação para escapar da zona do rebaixamento. Mas assim, é uma coisa que vem, o São Paulo vem tentando, né, ficar no Z4 no final da temporada há muito tempo. Então ano sim, ano não, tem esse vai e vem, né, e o São Paulo flerta muitas vezes com a queda, né, com o descenso para a Série B. Mas o importante é que o São Paulo conseguiu mesmo a vitória, 3-1. E se não fez uma partida brilhante, até foi a minha pergunta para o Rogério, né? Se o São Paulo não fez a partida brilhante, pelo menos jogou com intensidade, com vontade. E aí eu perguntei o que faltava para que isso fosse uma constante no São Paulo e ele mesmo não soube responder. Mas o principal ponto da coletiva, e aí a gente já vai direto para falar sobre isso, né? Porque o São Paulo já, sem a chance do rebaixamento, outras questões entram em pauta no tricolor, né? Vaga na Sul-Americana, ainda tem uma miserável chance de ir para a Libertadores, uma combinação também muito grande de resultados, são 4 resultados, mais a vitória do São Paulo que dão a vaga ao São Paulo na Copa Libertadores da América, mas a coletiva foi em tom de despedida. Quem acompanhou sabe que foi dessa forma e o Rogério Ceni fala após a partida.
Olha, eu sou muito agradecido por ter voltado ao São Paulo, foi o único clube que eu aceitei a voltar, porque é parte da minha vida, é muito mais do que a ligação entre clube, torcida. Eu sou muito grato a todo torcedor são paulino, que sempre me recebeu super bem. Torcida nesses jogos aí que nós tivemos foi exemplar, né? 40 mil pessoas praticamente por jogo aqui no estádio. Só tenho agradecimentos a fazer. As pessoas que eu trabalhei aqui nesses 50 dias, sei lá quanto mais ou menos, eu não sei nem porque são tantas noites mal dormidas, né? Porque uma coisa é você cair, outra coisa é você ser rebaixado no time que você deixou a vida inteira trabalhando nele, né? 30 anos, então assim, é diferente quando você tem vínculo e quando você não tem vínculo. Eu só aceitei, eu sabia da situação difícil, não imaginava que era tão complicado, mas eu só aceitei vir porque era o São Paulo.
É, em tom de despedida mesmo, o Nilson Acesso também está conosco aqui, e olha que eu acho que muita coisa pode mudar no São Paulo na próxima temporada, hein? Pouco estão fazendo por aqueles que estão trabalhando firme e forte no São Paulo, hein, Nilson?
Gente, quem conhece o Rogério, a gente conhece desde quando ele bateu a primeira falta no São Paulo, né? Desde quando ele estreou no São Paulo, sabe que esse tipo de posicionamento não é comum do Rogério Ceni, né? Isso não é, ele não tem esse tipo de postura. E ficou claro para mim que talvez ele bata asas e, ó, zarpe. E zarpar para coisa melhor, né? Pra, sei lá, uma grana bem alta por mês. É, fora do país, quem sabe, né? É um cara que se preparou muito, tá falando inglês fluente, pra quem não sabe, ele já tá falando.
I speak English.
Hã?
I speak English.
Oh, seus auxiliares,
explica,
né?
Explica, ó, explica de uma maneira extraordinária, quer dizer. Então, eu não me surpreenderia se o Rogério fosse embora e pra fora do Brasil, né? É, pra fora do Brasil, pra fazer um grande pezão de meia mel. E você quer saber? Ele tá certo, porque incrivelmente ele talvez seja o jogador mais importante da história de São Paulo, mas como técnico ainda ele é rejeitado pela torcida são paulina. Se você fizer uma pesquisa aí, tem uma rejeição. Isso é, e aí eu falo, mas qual é o grande técnico gênio do futebol do Brasil? Nada, ele é um treinador que está em formação, está se formando técnico, acho que há uma certa ingratidão essa rejeição da torcida do São Paulo. E ele tendo a oportunidade de bater asas e voar, ele está certinho. Eu jogaria fichas que ele vai dirigir algum time fora do Brasil. Na Arábia, por exemplo. Arábia, por exemplo, é um bom lugar. É, não que ele vá ter uma grande evolução como técnico dirigindo um clube na Arábia, mas você vai ver também a conta bancária dele como pode ficar. É. Então, eu acho que isso aí não me surpreenderia se acontecesse, não.
Eu acho que o Rogério está colocando em xeque a diretoria, não sairá e está forçando a barra para darem um time melhor para ele em 2022.
Só que não vai ter. Não vai ter, por questão, né? De grana.
E ele já sabe disso,
Chico. Ele já sabe, por isso mesmo ele coloca essa pressão. Agora, por exemplo, ainda nessa linha, né? Caso o Rogério vá para a Arábia, isso não impede ele de voltar para o Brasil mais para frente, claro. Como aconteceu com o Carille,
ou de ir para outro Menezes, lugar.
Ou de ir para outro
lugar. O Rogério está no começo da carreira.
Exatamente.
Como técnico, é começo de carreira.
Exatamente. E dentro do São Paulo, com essa vitória, né? E até falei que a gente iria abordar outros pontos, né? O São Paulo agora, mais provável seja uma Copa Sul-Americana e vai ter que torcer muito para não cair num grupo complicado, porque vai ter Racing, o Boca Juniors tem risco de ir para a Copa Sul-Americana porque não está numa posição muito boa no Campeonato Argentino, ou seja, não vai ser fácil. Mas, claro, é um torneio que se você vai ser campeão, você embolsa aí cerca de 35 milhões de reais, é uma boa grana de premiação também. Agora, uma coisa que a gente vai falar ao longo da semana e até o dia 16 é o que vai acontecer no dia 16, uma reunião entre os conselheiros para a mudança do estatuto. Essa é uma questão que pode prejudicar muito o São Paulo futuramente aí nos próximos anos, algumas mudanças, e a gente vai dissecando isso melhor na programação da Jovem Pan. Mas de resto, São Paulo, pelo menos esse ano, não cai. Pode renovar a música de Nunca Foi Rebaixado, mas a pergunta é, até quando o São Paulo vai continuar com essa música, já que a gestão não é das melhores?
Exatamente.
E nisso, também cabe a diretoria, não adianta só ficar andando com carro importado aí, indo em restaurante bom, né? Mas cabe também a diretoria encontrar a solução. Você quer ir numa loja, Nilson, comprar alguma coisa, custa um sofá caríssimo.
Ah, nem vou.
Que solução você pode ir? Comprar um mais baratinho.
É lá.
A diretoria não tem dinheiro, arruma uma troca, faz uma permuta, levanta algum dinheiro. Não adianta só falar, não tem dinheiro.
Vai atrás de um grande patrocinador.
Exatamente. Ela que arrume a alternativa para
arrumar um outro jogador. Arruma um parceirão. Exato. Aí. É, bom, E outra coisa, eu acho também que o Muricy, rapaz, meu amigo Muricy Ramalho também. Aliás, eu torceria para isso, sabe? O desgaste é grande, rapaz. Ele pensou que o desgaste não era tão grande como nessa função que ele exerce no São Paulo, mas é pelo que eu enxergo e como ele se dedica tanto às coisas, né? O desgaste é muito grande. Quem sabe o Muricy resolveria aceitar um convite da CBF? Foram feitos dois convites para ele, duas vezes. E nas duas vezes ele disse não.
Pelo seu filho, ele pode aceitar dessa vez?
A segunda vez, por exemplo, o Juninho foi na casa dele. Sabia disso? Ah. Segunda vez, o Juninho foi na casa dele para tentar convencê-lo a aceitar. Essa terceira vez, eu acho que o Muricy poderia até aceitar esse convite da CBF. E aí seria legal, porque um cara tão grande dentro do futebol poderia realizar um sonho de estar numa Copa do Mundo, né? Então não me surpreenderia também se o Muricy aceitasse o convite desta vez da CBF.
Tá falado. Chacon, obrigado.
Falou, um abraço para vocês.
Pô, gente, meio de 10, ontem eu tava vendo o Alba do Pânico, feliz da vida, porque o Santos venceu em pleno Maracanã.
Tá com a camisa hoje, hein?
O Flamengo, tá feliz da vida, né?
Diz que o Gabigol venceu errou o
Flamengo, 1-0, errou o gol. Quem tá feliz também é o Diogo Mesquita, que acompanha o Peixe, né, Mesquita? Ganhar no Maracanã, antigamente, no passado, era tão comum pro time do Santos, mas era assim fácil pro time do Santos. Agora parece que virou um evento, Mesquita.
É isso aí, Fausto, mas tem que comemorar sim bastante o Santos, principalmente a evolução da equipe dentro de campo nas últimas rodadas. O Santos, que esteve bastante ameaçado pelo rebaixamento ao longo do Campeonato Brasileiro, aí fez uma recuperação nessa reta final de Campeonato Brasileiro e hoje pensa até, quem sabe, em uma Copa Libertadores da América. Na partida de ontem contra o Flamengo, o Peixe soube aí receber a pressão da equipe do Flamengo. Destaque positivo para o excelente goleiro, o João Paulo. Mais uma vez, ele foi o salvador, foi ele o grande responsável pela saída da equipe sem tomar gols nessa partida. Lá na frente, Marcos Leonardo vem mostrando também que pode assumir essa responsabilidade na equipe do Peixe. Marcou o seu quarto gol em 3 partidas, tem sido aí o grande talismã da equipe do Peixe nesse final de Campeonato Brasileiro. O Santos foi aos 49 pontos, pensa ainda em Copa Libertadores, não é fácil, mas pode sim acontecer. A equipe do Santos precisaria da vitória na última partida e também conta com derrotas de mais 4 outras equipes. A combinação é difícil. Se pelo menos 3 delas perdessem nessa última rodada e o Santos vencesse, é possível sim ainda uma Copa Libertadores da América. Pensando já em 2022, Fábio Carilli falou sobre o seu futuro na equipe do Peixe. Vamos ouvi-lo.
Meu, eu já falei isso várias vezes, da intenção de continuar e de querer continuar, tá? O meu contrato, ele não tem multa para eu sair, não tem multa se o Santos quiser me mandar embora. A gente sabe que vai ter uma conversa nessa virada agora, né? Eu quis aceitar sim, foi uma ideia, eu quis aceitar sim, sabendo dos riscos e tudo mais, né? Então a vontade, ela existe, o contrato está aí. Né? Mas repetindo, não tem multa, não tem nada, já tem algumas conversas, eu sei que tanto o presidente como o Edu Dracena já entraram em contato com o meu empresário, né? Agora as coisas clarearam mais, tenho falado que eu estou muito feliz aqui, e estou mesmo, tá? Desde o início, um ambiente maravilhoso para trabalhar, e assim, a intenção de continuar, ela é grande.
Olha, Spimple, Fausto, e o Andrés Rueda, presidente do Santos, ele é um diretor muito pés no chão, ele tem gostado aí do desempenho do Fábio Carilli, e a gente sabe que ano que vem o Santos continua aí com essa mesma filosofia, antes se recuperar principalmente financeiramente, para depois montar, quem sabe aí no futuro, um time um pouco mais competitivo. Mas 2022 não será também um ano de muitos gastos aí no futebol do Santos. A primeira medida que deve ser tomada é recuperar a equipe para fazer um Santos futuramente mais forte. Próxima partida do Peixe será diante do Cuiabá na quinta-feira, partida na Vila Belmiro, uma grande torcida, estádio lotado, deve ser aguardado aí para que o Santos alcance, quem sabe, a Copa Libertadores da América.
Valeu, Mesquita. Ontem, em um determinado momento, na combinação de resultados, tinha torcedor do Santos desesperado que ele ia sim chegar apertado para a última rodada. Mas aí a coisa mudou de novo, enfim. É, e o Santos escapa. É um time gigante, um time enorme que merece todo o nosso respeito. Nilson César, acho que não tem o porquê não renovar com o Fábio Carille, né? Dinheiro não vai ser problema, como ele mesmo disse. É só fazer um contrato novo aí com uma duração maior. Ele pegou um time com dificuldade, ficou um tempo sem fazer gols, mas tirou o time da zona do rebaixamento, permanece na elite do futebol e merece um time melhorzinho para brigar por coisa melhor em 2022, né, Lomerhor?
Gente, tem dois clubes, ou eles arrumam um patrocinador, né, como tem o Palmeiras, como um cara lá investindo no Atlético Mineiro do jeito que investiu, Flamengo também, que brota dinheiro por lá, ou então vão só participar de campeonatos. É o caso do Santos e do São Paulo. E o Santos não é diferente. Lá dentro, o torcedor do Santos exigir algo mais. Não, o que o Carille fez está de bom tamanho. Já está classificado para a Sul-Americana, não está? Uhum. Já está classificado para a Sul-Americana. Está de bom tamanho, sabe? Perdeu os principais jogadores do Santos essa temporada e não repôs. Quer dizer, houve a perda dos jogadores sem reposição. Então, quer dizer, vai esperar o quê? Ou arruma alguém para ser parceiro, investir. Aliás, isso serve para o Santos, para o São Paulo e para todos aqueles que dizem que não tem um tostão no caixa, né? Ou arruma alguém, então vai ficar sempre só participando de campeonato. Eu penso isso, viu, Espimpo?
Muito obrigado, Nilson. Muito obrigado, pela participação.
Fica à vontade.
Nilson pouco... vai estar no Esporte em Discussão.
Bom programa para vocês. Um abraço.
Meio-dia e meia, Nilson, na Rádio Jovem Pan, no Esporte em Discussão. Fausto Favara.
Bora! Meio-dia e 16, rapaziada.
Camisa 10.
Para tudo que você está fazendo, porque agora vou te dar a melhor dica da sua semana. É o Pancadão de Prêmios. Só ele te dá a oportunidade de levar uma BMW 320i 0 km para sua casa. E olha, não é só isso. Você também pode levar um Volkswagen Virtus, Volkswagen Polo, moto Himalayan 411 cilindradas, iPhone 12, PlayStation 5 e muito mais. Perder uma chance dessa é o mesmo que estar na cara do gol e chutar pra fora. Fala aí, vai logo pro site pancadão.com.br e assine. Custa apenas 66 centavos por dia. É muito barato e você ainda concorre a centenas de prêmios. Tem gente ganhando no país todo. Não perde tempo. Se inscreva que ainda dá tempo de você participar do sorteio do próximo sábado. Pancadão de Prêmios. Pra que comprar se você pode ganhar?
Jovem Pan News.
A informação na velocidade que você precisa.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos, analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Esta é a Jovem Pan News. Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Com 12 baixas, 12 desfalques. Não é desculpa, mas a torcida do Flamengo é exigente, né? Tá mal acostumada por conta desses últimos 2, 3 anos. E aí, vaiou, cobrou. como diria minha querida vovó, olha só, já que você me chama de poeta, viu, meu caro Fausto? Bradou e vociferou, gostou ou não?
Bradou, que isso, hein?
Muito bom. E vociferou, bom, hein? É, exatamente.
E ó, né, Viga, estamos de volta na rádio também, meio-dia 19. Você está falando para todo o Brasil neste momento, Viga.
Ah, sempre um prazer falar com o nosso ouvinte, internauta e espectador da Jovem Pan. Agora, o Flamengo está em compasso de espera, está mirando quinta-feira. Quinta-feira tem um negocinho chamado Benfica e Dinamo de Kiev, não é isso? Lá na Ucrânia. Então, vejamos. O Benfica é terceiro colocado na chave, acho que é o grupo E, da Liga dos Campeões. Precisa vencer o Dinamo e torcer para o Barcelona conseguir um impossível. O que é o impossível? Vencer o Bayern jogando fora de casa. Se houver essa combinação de resultados, vitória do Benfica e vitória do Bayern, o Benfica avança para a próxima fase. Por que que isso é importante? Porque o técnico Jorge Jesus, que está sendo muito cobrado por dirigente do Benfica e também por torcedores, perdeu para o Sporting agora por 3-1, e tem gente querendo dar um bico no DRE do português. Se ele passa para a próxima fase da Liga dos Campeões, ele, em tese, ganha um fôlego, ganha uma sobrevida. E o Flamengo não vai esperar até maio do ano que vem para acertar com o português. Agora, as informações dão conta que essas conversas têm ganhado o volume entre diretoria do Flamengo e o português Jorge Jesus, que é o sonho de consumo de todo o torcedor rubro-negro que fica saudoso daquele time de 2019. Por fora continuam correndo aqueles nomes que a gente já falou, né? O Carvalhal lá do Braga, mas tem também o Marcelo Galhardo. O fato é que o Flamengo vai buscar um profissional estrangeiro, tarimbado, com quilometragem, desde que não tenha que pagar multa rescisória muito alta. Ou seja, se o Benfica é eliminado da Liga dos Campeões, ato contínuo deve ser a demissão do técnico português, o que facilitaria a volta dele ao Brasil. Parece até que as bases dessa negociação, desse contrato, estão bem adiantadas, rapaziada.
Dinheiro não é problema, parece, para o Flamengo, né? Pelas propostas, pelo que está acontecendo por aí, né, Viga? O Flamengo separou uma bela fatia aí do seu orçamento para tentar seduzir alguém de peso para fazer uma contratação aí de um técnico que agrade. O problema dessa gringaiada é que o cara não vem sozinho, né? O cara traz um pelotão todo com
bonde,
ele, né?
Vem com o bonde.
Mas às vezes é até bom, sabia? Porque, olha só, aqui o Flamengo deve ter uma receita no ano que vem de... Anota aí no papel, viu, Fausto? Márcio, ouvinte, internauta, espectador da Jovem Pan. R$1 bilhão, com B de bola, tá? R$1 bilhão de receita, essa perspectiva para o ano de 2022. Vai gastar um monte também, vai gastar mais de 600, quase 700 milhões de reais, segundo as projeções financeiras que foram feitas. Ou seja, tem dinheiro para gastar. Agora, aquela história de que dinheiro é sinônimo de sucesso, isso para o futebol, às vezes não vale, não funciona. Veja lá o PSG, que tem Mbappé, tem Messi e Neymar, e está cortando um dobrado. Agora, em termos de Flamengo, acredite se quiser. É um time com mais de 40 milhões de torcedores, espalhados por todo o Brasil e também por todo o mundo. Agora, em termos de management, eu já usei essa expressão, não gosto muito de anglicismo não, tá? De gestão, até aqui onde tem muito dinheiro, tem fama, tem holofote, há problemas. Tanto que o Jorge Jesus, quando chegou aqui, falou, pera, é assim que funciona aqui no Brasil? Então, traga o meu staff. Aí trouxe lá meia dúzia de portugueses que ajudaram o Jorge Jesus a ter um olhar amplo, controlar quase tudo no Flamengo, no bom sentido, e levar o Flamengo àquele momento de sucesso, para alguns imbatível, inalcançável novamente. Eu acho que qualquer um que venha para o Flamengo tem a obrigação de estudar Jorge Jesus e buscar pelo menos uma fatia, de preferência maior, desse legado deixado pelo português, que pode, em tese, voltar ao rubro-negro carioca. Tudo depende do Dinamo de Kiev, lá da bela Ucrânia, rapaziada.
Valeu, Rodrigo Viga, ele que é um baú de conhecimento e de cultura. Muito obrigado, Viga, um abraço. Falou direto da cidade maravilhosa. Vamos sair de uma cidade maravilhosa e para outra cidade encantadora, né? Porto Alegre. O nosso Arthur Cipriani está conosco. Ô, Cipriani, eu estava conversando aqui com o meu parceiro Márcio Espímpolo. O Espímpolo tá com esperança no Grêmio, tá botando fé no Grêmio. Dá pra acreditar, hein? No Imortal. Hoje, aliás, você tá homenageando o time do coração. Opa, o Grêmio, né, meu caro Cipriani?
Pois é, como bom gaúcho, torço para o Grêmio e também para o Internacional. Grande Colorado, Tricolor, duas equipes muito fortes, mas o Grêmio vem mostrando um péssimo desempenho nesse Campeonato Brasileiro. Ontem, com a derrota do Juventude, o Grêmio tem uma certa sobrevida, só que o Cuiabá não ajudou nada. O Cuiabá acabou vencendo e agora a briga é entre Grêmio, Bahia e Juventude. O triste é que mais um gaúcho, por exemplo, ou Grêmio ou Juventude, vai para a Série B, o que complica muito. As chances são maiores do Grêmio. Um simples empate do Juventude contra o Corinthians já tira as possibilidades do time cair para a segunda divisão. Agora, Grêmio, como vocês podem acompanhar nas imagens, vendo um empate que desceu engasgado contra o Corinthians. Mas o Grêmio ainda tem uma chance. Vamos ver nas imagens a possibilidade que o Grêmio tem hoje. O Grêmio tem essa possibilidade, se ele vencer do Atlético Mineiro, é a única possibilidade essa, o Grêmio vencendo do Atlético Mineiro e as outras duas equipes perderem. Ou seja, o Grêmio precisa vencer, o torcer para uma derrota do Juventude no Alfredo Jaconi contra o Corinthians, Alfredo Jaconi que deve estar lotado, e também torcer por uma derrota do Bahia na Arena Castelão contra o Fortaleza. Mas isso complica muito, né? Fortaleza já está na Libertadores da América, Corinthians também. Pois é, o Imortal vai precisar muito da sua imortalidade agora e também da ajuda de todos os santos para poder conseguir se manter na Série A do ano que vem.
É possível. É possível, mas eu acho muito difícil.
Mas muito difícil, assim.
E, ó, vou falar um negócio para você. Nem tanto porque...
Ontem
a gente conversou sobre isso, né? Que eu na fatia, se fosse separar fatia, a fatia maior de responsáveis por essa queda, pra mim, são
que
os jogadores.
Você já tá derrubando o Grêmio.
Queda, seu
calma, velho. Você falou queda, calma.
Pô, peraí.
Não derruba o Grêmio, que depois você vai ter que se desculpar
dessa
na sexta,
possível,
hein?
Dessa possível queda, a maior fatia eu boto na conta dos jogadores.
Ah, é claro.
Sinceramente. Não, mas tem gestões que derrubam.
Não, tem gestões. Quem joga é jogador.
Pimpolo, tem gestões que derrubam, tem gestões que não pagam salário em dia, que não contratam jogador de qualidade. Nada disso foi o caso do Grêmio nessa temporada. Por isso que causou estranheza.
Nós já vimos campeões com 3 meses de salários atrasados. O jogador, quando quer, decide.
Mas a chance de cair é maior quando você tem bagunça nos bastidores e aí contamina todo o campo também.
O Grêmio não cairá.
Pra mim, o Grêmio vai cair. Cipriani, quero agradecer demais. Você sabe que a nossa torcida aqui vai ser para que o Grêmio permaneça firme e forte, porque realmente é um gigante do futebol brasileiro. E se permanecer, eu tenho certeza que vai aprender com essa temporada e vai investir mais ainda para a próxima. Valeu, Cipriani.
Grande abraço, até mais. Vamos torcer aí que o Grêmio consiga se manter na Série A.
Não aprende não, viu, Fabara? O São Paulo morde a zona do rebaixamento faz tempo e não aprende.
O caso do Grêmio é diferente. O Grêmio tem condições para investir. O Grêmio tem um bom elenco, mesmo que não invista. Tem um bom elenco, né? Não é o caso do Grêmio. Não é. O Grêmio entrou naquela areia movediça. Isso que foi o que pegou. Porque se tivesse um respirinho, acho que estaria vivendo uma situação melhor.
Do inferno ao céu.
Ó, e ao céu, hein?
E o homem alto também, já que estamos falando também do céu. Porque esse tem que aplaudir, o Palmeiras faz um grande ano, merece todos os aplausos e Pedro, a moçada, tá gastando dinheiro em carro, hein?
Ô Pedro.
Só nave, hein?
Ô Pedro, o nosso amigo Alfredo Loeblin, conhece bem, ex-árbitro, muito bom árbitro, conhece muito bem o Palmeiras, tá soltando algumas informações que, ó, tem nomes aí como Pedro, Diego Costa. Será que tudo isso é real, meu caro Pedro Max?
Olha, até aqui, eu ia até trazer uma informação sobre o mercado da bola, Márcio Espímpolo e Fausto Favara, que o Palmeiras analisa o nome de Marcelo Lomba para ser um segundo, terceiro goleiro, já que Jailson deixou o clube, tem a opção do Vinícius Silvestre.
Jogou bem ontem, Pedro.
É verdade, fez 2-3 defesas importantes no empate em 0-0 contra o Atlético Paranaense, um Palmeiras todo sub-20, com exceção do Vinícius Silvestre, que tem 27 anos, e o Matheus Fernandes, que tem 23. Mas a questão que pega é a seguinte: o Palmeiras entende que o Everton perde muitos jogos por ser um jogador de seleção, por conta das datas FIFA. Então, entende que precisa ter um goleiro jovem, né? O Vinícius Vesta tem 27 anos, e um outro um pouquinho mais rodado, como é o caso do Marcelo Lomba, 34, na possível ausência do Everton. O técnico Abel Ferreira, ou o comandante de 2022, porque a gente não sabe se o Abel vai permanecer ou não, para poder decidir quem vai para a meta do Palmeiras na ausência do Everton, que é um baita goleiro. Esse sim, Marcelo Lomba, está sendo avaliado pela direção do Palmeiras. Em relação a Marcelo, que eu tenho ouvido bastante, Diego Costa, Pedro do Flamengo, por enquanto, não há nada. O que eu sei é que o Palmeiras vai priorizar nesse mercado da bola. Pagamentos a prazo, não vai pagar ninguém à vista, algo que foi revelado pelo presidente Maurício Gagliotti, que está nesse período também de transição, está chegando Leila Pereira. Ele falou que o Palmeiras não tem essa bala para contratar alguém à vista no mercado da bola. O Palmeiras, portanto, empatou com o Atlético Paranaense 0-0. O Atlético precisava dos pontos para fugir desse fantasma do rebaixamento. E o Palmeiras, todo sub-20, não tinha aquele elenco mais encorpado que entrou, por exemplo, contra o Cuiabá, com Gabriel Menino, Veron, Vitor Luiz, Kusevich e Renan. Então, acabou conseguindo um resultado muito expressivo fora de casa, Spínculo e Fausto.
Muito obrigado. Valeu. Tá igual nós. Tudo parceladinho, Pedro.
É, não.
É o jeito. Tá
difícil. Ó, eu falei que concessionários, os caras estão gastando o prêmio da Libertadores e tá certo, usem com saúde. Vamos fechar, Favara. Na tchau. Rádio Jovem Pan, Esporte e Discussão, e aqui o jornalismo continua. Valeu, Favara. Toca aí.
Valeu.
Tchau. Um abraço. Tchau. Saúde, ó.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.